Começo por dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Luís Fazenda, que, como saberão, substitui a nossa colega Ana Drago, e, portanto, dou-lhe as boas-vindas como membro da nossa Comissão. A ordem do dia foi distribuída. Alguma observação, alguma proposta de alteração? O deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado. Eu aproveito já que a primeira intervenção também para dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Presidente, e para esclarecer uma dúvida na organização da nossa ordem do dia sobre a inserção do ponto 6 e para saber se já temos data.
Já temos.
Pronto, obrigado.
Eu ia dar isso, portanto, eu creio que nem é necessário apresentá-lo, mas eu daria nas informações as audições que já estão marcadas. Temos tudo marcado já. É protestativo, não tem discussão. Portanto, está aqui só para informação. Só informação, exatamente. Mas já está marcado. Mais alguma observação sobre a ordem do dia? Não? Então está aprovada, vamos proceder conforme. Temos uma ata para aprovar, do passado dia 4. Alguma observação? Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e agradeço à Sra. Vice-Presidente Nilza de Sena ter presidido a sessão. Traga-me uma folhinha de justificação de faltas para justificar a minha, está bem? Bom, portanto, o primeiro ponto é a substituição da Sra. Deputada Ana Drago. Está comunicado e dadas as boas-vindas, como é da praxe e do nosso gosto e prazer, não pela saída da Sra. Deputada Ana Drago, mas pela chegada do Sr. Deputado Luís Fazenda. Faço questão de frisar. Bom, estão marcadas as audições com os membros do Governo. As várias que estão vão pedidas. E, portanto, temos, já sabiam, o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que está marcado para o dia 19 de manhã. Temos amanhã o Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, sobre o programa do almoço, pequeno almoço nas escolas, em resposta ou na sequência do requerimento do Bloco de Esquerda. Quanto ao requerimento putestativo do PCP, teremos o Sr. Ministro da Educação e Ciência no dia 18, mas começando mais cedo, é uma terça-feira, começaremos às 2 da tarde, uma vez que o Sr. Ministro tem que sair às 5, o mais tardar. A grelha são 2 horas e picos, portanto, antecipámos para as 14 horas, é uma terça-feira. Depois, no dia 19, já disse, Secretário de Estado da Cultura. E a da Senhora Secretária de Estado da Ciência, também é um requerimento do PCP, não putestativo, um dos que foi votado no passado dia 4, está marcado para o dia 9 de janeiro, uma quarta-feira, às 10 da manhã. Portanto, já depois do ano novo. 9 de janeiro, 19 é o Secretário de Estado da Cultura, o requerimento, salvo erro, do Partido Socialista. Não é?
É meu.
Ah, é do PCP. Portanto, aguardamos ainda a confirmação, mas em princípio... Ah, ele propôs datas, foi?
Sim, são regimentais.
Mas não pode ser, não é? Isto não pode ser. Isto onde é que chegou? Esta carta do... Isto não pode ser. É sempre terça ou quarta de manhã, não é? Não temos flexibilidade para além disso. Está para aqui um erro qualquer. Ah. Não, dia 12 é Carnaval. Quatro pode ser 11 de junho. Bom, temos aqui propostas do Sr. Secretário de Estado da Cultura que não podia nas datas que estavam propostas, não é? Portanto, 23 de abril passaria para 24, esta pode ser de manhã, às 10 da manhã. E 11 de junho pode ser, que propõe, pode ser dia 12, que é uma quarta-feira de manhã também. Portanto, às 10 da manhã. Portanto, dizer que estas aceitamos às 10 da manhã. Agora, a 19 de fevereiro, que era a primeira das regimentais, propõe 21, que é uma quinta-feira, é impossível, e 22, que é uma sexta-feira. Poderíamos à tarde. Ou então podemos propor a nós outra data. Eu acho que é de recusarmos. Então eu vou propor, se estiverem de acordo, 26 e 27. Ou 5 e 6. 5 e 6 de fevereiro. 5 e 6 de fevereiro. Está bom? 5 e 6 de fevereiro. Está bem? Então vamos propor de fevereiro 5 e 6. Ficou marcado 24 de abril e 12 de junho. Para as regimentais, não é? Fica só por definir. 5 ou 6 de fevereiro. Portanto, respectivamente, às 15 ou às 10. Está bom? Bom, entretanto, baixou à nossa comissão, para a apreciação na especialidade, a proposta de lei 108/12, sobre o tema que nós apreciamos muito, do mergulho recreativo. Há pedidos de parecer até ao dia 2 de janeiro e há algumas entidades a consultar. Ah, há uma proposta. Sim. Propostas de autor. Portanto, o calendário que é proposto é o seguinte, já agora dou-lhe já a palavra. Parecer até dia 2 de janeiro, propostas de alteração dos grupos até dia 9, mapa comparativo no dia 10, votação no dia 15. E há também uma pergunta, se querem fazer a votação primeiro no grupo do trabalho do desporto, com confirmação pela comissão. Sr. Deputado Laurentino Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente em nome do Grupo Parlamentar do PS o Sr. Deputado Luís Fazenda, pela sua presença, que eu pensava pontual, mas é permanente aqui na comissão. Eu voto de bom trabalho e boa colaboração connosco. Sr. Presidente, em relação a esta proposta, eu queria sugerir o seguinte. Dado que vamos entrar agora no período de Natal, passagem de ano, parece-me mais razoável que se estenda este calendário por uma semana, porque as organizações a quem nós solicitamos pareceres devem ter uma vida um bocadinho mais complicada nesta altura para poderem elaborar esses pareceres, e como esta proposta não é de natureza urgente, talvez avançar uma semana a consulta, todas as datas uma semana, talvez não fosse menos razoável, ou seja, os pedidos de pareceres terem não até dia 2, mas até dia 9, e portanto, da mesma forma, aumentar uma semana todos os outros prazos que estão aí previstos.
Mais uma semana,
dia de meio. Sim, mais uma semana. Uma outra questão que o Sr. Presidente colocou, parece-me também razoável que este diploma seja apreciado em sede de especialidade no grupo de trabalho e depois trazido afinal à comissão.
Sim, senhor, portanto, não, eu creio que isso teve anuência geral, portanto, aprovamos os prazos com as datas propostas pelos serviços, com mais uma semana em cima, não é? Portanto, respectivamente 9, 16, 17, etc. Quanto às entidades, eu vou ler, se alguém se recordar de mais alguma, faz favor de indicar. Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, Associação Portuguesa de Instrutores de Mergulho Recreativo, Instituto IPDJ, Ordem dos Médicos, Ordem dos Farmacêuticos, Ordem dos Enfermeiros, Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores e a Autoridade Marítima Nacional. Se alguém se lembrar de mais alguém, agradeço que o comunique aos serviços, através dos serviços do respectivo grupo parlamentar. Recordo os colegas que amanhã, ao fim da tarde, às 18h30, decorrerá na biblioteca a apresentação do livro As Terras e as Gentes do Cante. Isso tem a ver com a nossa área cultural. E esta apresentação do livro insere-se também na continuação do processo da candidatura do Canto Alentejano a património imaterial, cultural e material da humanidade. Seguir-se-á uma prova de vinhos da região, isto já ultrapassa a nossa competência em matéria cultural. Já é um inciso do turismo. Foram distribuídos relatórios das seguintes audiências, com o Movimento para o Ensino Público Inclusivo e com os professores contratados em defesa da educação especial. Alguma observação? Não? Portanto, agradeço aos serviços. Podem tramitar os respectivos relatórios. Foi também hoje recebido na Comissão e já distribuído um parecer do CSISP sobre a apreciação parlamentar número 37/12/2, que iremos discutir imediatamente de seguida. Espero que tenham recebido a tempo. Mais alguma questão nestes pontos das informações iniciais? Não? Então entramos no ponto principal da nossa ordem do dia. Ponto principal não, temos uns requerimentos para votar no final. Que é a apreciação parlamentar número 37/12/2 sobre o Decreto-Lei 202/2012, de 27 de agosto, que procede à primeira alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação. Estão em discussão e votação as propostas de alteração. Está aí o mapa? Está aqui.
Falta votar o artigo 5A, 5A, são só quatro, já falta este e o último.
E estes já foram?
Os outros já, até já têm aqui o sentido da votação.
Isto foi no dia 4?
Sim.
Portanto, alguém quer usar a palavra? Isto é a continuação dos trabalhos do passado dia 4. Senhora Deputada Anelisa de Sena, Senhora Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento da discussão da semana passada, o PSD resolveu introduzir aqui algumas alterações com vista a suprir algumas das deficiências que aqui foram apontadas a semana passada e, portanto, entendeu por bem acrescentar no ponto 5A uma adenda que altera, uma adenda não, um novo ponto 3, sobretudo assumindo não só o facto do orientador ficar impedido e ser punido por lei, nos termos da lei, quando presta falsas declarações, mas também ser impedido de continuar a orientar esse mesmo trabalho. E, portanto, porque apenas com o ponto que estava considerado, estava em aberta esta possibilidade, ou seja, o orientador muitas vezes poderia continuar a responder nos termos da lei e continuar a acompanhar esse trabalho. E, portanto, foi introduzido este aspecto. E, portanto, penso que, retirando este ponto relativo ao orientador do artigo 17, as questões que tinham sido colocadas, que era precisamente a possibilidade do investigador ser penalizado e ter inclusivamente a cessação da bolsa pelo facto de ter falsas declarações por parte do seu orientador, fica ultrapassado, uma vez que as águas ficam à partida de separadas, em pontos distintos e, sobretudo, também em temáticas distintas, uma vez que o 5A refere-se precisamente aos deveres do orientador e é aqui que, de facto, deve estar também a penalização de falsas declarações também desse mesmo orientador. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este, de facto, era o único ponto que tinha ficado em aberto e, de facto, esta solução parece que dá resposta às dúvidas que existiam e acho que, enfim, vai no sentido de resolver a questão, clarificando que, de facto, o bolseiro, evidentemente, se prestar falsas declarações, acesso ao pagamento da bolsa e, portanto, no caso do orientador, o que tem que haver e o que tem que ocorrer é um procedimento. Enfim, houve alguma troca de impressões sobre outras hipóteses intermédias, mas esta, de facto, é a mais simples e é que clarifica desta forma. Depende também, enfim, portanto, nesse sentido também, far-se a alteração que está pendente no sentido de suprimir da linha vota-se a proposta, portanto, nesse sentido, e, portanto, o Partido Socialista acompanhará a votação proposta pelo PSD e, portanto, nesse sentido, o conjunto das duas alterações penso que resolve a questão de forma satisfatória e, pronto, saudamos a disponibilidade e o encontro de um consenso.
Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À partida, a proposta que o PSD agora aqui coloca parece bastante razoável, mas do ponto de vista prático era muito importante nós termos exata noção do que é que sucede se um coordenador de projeto ou um supervisor de um projeto de uma bolsa de investigação cessar a sua supervisão e qual é a efetiva possibilidade que o bolseiro tem de encontrar na mesma instituição de acolhimento um projeto que se adequa àquele que ele apresentou com outro coordenador. Portanto, isto não é fácil. É muito complicado dizermos que cessa a supervisão. É muito complicado dizer que cessa a supervisão, porque isso é o mesmo dizer que o processo, na prática, na maior parte dos casos, muito provavelmente é o mesmo que fazer o processo, o projeto terminar. Porque uma bolsa de investigação está subordinada a um projeto de investigação que, por sua vez, tem um coordenador. E o coordenador é o investigador que acompanha o bolseiro. Se cessa a supervisão, é um pouco como que um doutorando sem orientador de doutoramento. Portanto, na prática, isso gerará todo um ciclo de confusões, não sei. Não sei até que ponto é que não bastava dizer, ou não basta a lei geral para que as falsas declarações, evidentemente, num processo administrativo formal, as falsas declarações são sempre punidas por lei. Eu talvez fosse mais prudente iniciar, colocar algo do género, dará origem à abertura de procedimento disciplinar, ou, pronto, neste caso, cessa a supervisão, senhores deputados, é estar a antecipar um julgamento até sobre a gravidade das declarações. Independentemente da gravidade das declarações, cessa a supervisão. Eu julgo que talvez fosse mais prudente pôr algo do género, as falsas declarações, além do previsto na lei, que já, a lei já prevê um conjunto de punições, de sanções, além disso dará lugar à abertura de um procedimento disciplinar para apurar da gravidade e do o que fazer, não é? Para salvaguardar o interesse do bolseiro. Porque senão no estatuto do bolseiro também lhe estamos aqui a criar sanções para o coordenador do projeto ou aquele que coordena a bolsa de investigação. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Tiago, muito obrigado. Sr. Deputado Michel Seufert, não? Não? Sr. Deputado Anelisa de Sena, Atos, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD não se revê na posição que o Sr. Miguel, deputado Miguel Tiago acabou de expressar pela simples razão de que esta questão que é introduzida acaba por ser dissuasora do comportamento do próprio orientador neste caso. Ou seja, por um lado é dissuasor, por outro lado, quando ele presta a declaração... Por outro lado, quando ele presta falsas declarações, não tem idoneidade para acompanhar o trabalho. Ou seja, o aluno ou o orientando não vai ficar, o bolseiro no caso, não vai ficar com um orientador que se prestou ao papel de, sobre esse mesmo trabalho, sobre essa mesma investigação, prestar declarações que são dolosas para o decurso dessa mesma investigação. E, portanto, sob esse ponto de vista, a instituição, caberá à instituição encontrar, e nomeadamente à FCT, um novo orientador que possa supervisionar este mesmo trabalho sem prejuízo do projeto que está em causa.
Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dar nota de uma coisa. Isto parece que faz muito sentido, encontrar um novo orientador, mas o mundo da ciência em Portugal não é assim, não se encontra um novo orientador, não se dá um chute numa pedra e está de lá de baixo um novo orientador para um projeto de investigação. Quer dizer, um projeto de investigação é uma coisa muito estruturada, muito precisa, que regra geral em cada instituição tem apenas uma pessoa capaz de fazer aquele acompanhamento. Portanto, isso não é uma coisa tipo... Agora, além disso, o facto de ser dissuasor, quer dizer, vamos lá ver, se o investigador disser que o seu bolseiro entrou às 10 da manhã e entrou às 10 e meia, deixa de acompanhar o processo, deixa de acompanhar o projeto, dá origem a um procedimento disciplinar... Dá origem a um procedimento disciplinar que apurará as conclusões, não é?
Eu não há diálogo nestes termos. Tudo bem, já... Sr. Deputado Michel Seifert, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui a questão que se põe é subsidiária daquela que nós discutimos na semana passada e que tem que ver com o facto de, na verdade, quem toma a bolsa ser prejudicado por vezes por ações do orientador. Ainda que, como nós aqui tentámos explicar na semana passada, isso não se trata de uma sanção, a suspensão de bolsa, mas para que ficasse devidamente esclarecido, garante-se com esta formulação que a bolsa se mantém, ou seja, o tomador de bolsa não é prejudicado naquilo que diz respeito à existência da bolsa de estudo, mas que evidentemente o orientador tem que ser afastado do processo. E o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui pergunta o que é que aconteceria no caso de um orientador de bolsa que está a dizer que o bolseiro chegou às 10h30 quando chegou às 11h ou ao meio-dia. De facto, há uma prestação de falsas declarações e, portanto, é preciso que o processo seja revertido à normalidade, porque também podíamos depois perguntar porquê é que o orientador da Bolsa faz este tipo de declarações. Nós aqui, o que estamos a introduzir é, no âmbito do Estatuto do Bolseiro, garantir que o bolseiro não sofre, ainda que isso possa acontecer subsidiariamente, como o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui explicou aí bem, pela falta de existência de outro orientador, mas a verdade é que estamos a falar, se o único orientador naquela instituição que tem capacidade para orientar aquele projeto no âmbito daquela tese ou daquela bolsa, for uma pessoa que presta falsas declarações à lei, pois então nós não temos solução para resolver o problema. Sobretudo também, julgo que é importante dizer que a fórmula de reverter para a lei geral, como aqui se faz, é uma fórmula comum. O termo, no âmbito, ou nos termos da lei geral, não é inventado aqui nos termos desta proposta. Eu julgo que aqui se salvaguarda que não há qualquer tipo de interpretação que permita, apesar de nós não concordarmos com ela, chamar à suspensão de bolsa uma sanção, mas há aqui uma resposta da parte do interesse público que tem que ser defendido pela lei quando há falsas declarações, quer do lado do bolseiro, no artigo 17º, quer agora no 5A da parte do orientador.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para dar nota também, enfim, uma das alternativas que chegámos a refletir era a possibilidade de expressamente referir que as consequências que pudessem advir para o bolseiro das consequências dos atos do orientador, no caso de praticar atos ilícitos, nomeadamente a prestação de falsas declarações, obviamente não poderiam passar por uma desresponsabilização do orientador. Contudo, enfim, podia-se esclarecer isso dizendo no texto da lei, mas basta recorrer ao regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado para esse resultado ser produzido. Ou seja, a própria instituição, que responderá pelos atos do seu agente, neste caso do orientador, se for funcionário, portanto, com o vínculo que tiver, portanto, será imputável à instituição para efeitos de eventual responsabilização perante o bolseiro, que é prejudicado por esta situação, e depois, evidentemente, a instituição terá direito de regresso junto do orientador, se for caso disso. Portanto, há mecanismo e há rede suficiente para a solução se alcançar. Obviamente, enfim, partindo só parcialmente da observação que o Sr. Deputado Miguel Tiago fez, relativamente à questão de estarmos a colocar no Estatuto do Bolseiro normas sancionatórias sobre o orientador, mas, portanto, isso é uma opção, enfim, que consta do diploma e, portanto, eventualmente poderá não ser o local mais ajustado, porque, fundamentalmente, o que se trata aqui é da bolsa e dos deveres quanto à bolsa e o resto são deveres funcionais, mas, estando lá, é até o local mais apropriado para tentar resolver a matéria e, portanto, de uma forma ou de outra, o resultado alcança-se, não tem que ficar necessariamente expresso nestes termos e a remissão para a lei geral pode ser suficiente.
Muito obrigado. Vamos votar, embora não seja esta a ordem, vamos votar por primeira proposta de alteração do PSD e do CDS-PP, que me parece recolher maioria, e, portanto, ou querem votar primeira do Partido Socialista, por ordem. Então... Pronto, também. Então vamos votar por ordem. Seguir ao procedimento regimental. Portanto, vamos votar em primeiro lugar a proposta do PS, que visa a eliminação do número 3. Votos a favor? Votos contra? 5A. Portanto, está rejeitada a proposta do PS, com votos contrários do PSD e do CDS-PP, e votos favoráveis do Partido Proponente, do PCP e do Bloco, estando ausente o Partido Ecologista aos Verdes. Vamos votar agora a proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. Votos a favor. Votos contra. Abstenções. O PS. Ah, votaram a favor? Sim. Ah, não é que não levantaram? Ah. Portanto, querem repetir a votação ou contamos o voto do PS a favor? Contamos o voto do PS a favor. Portanto, votos aprovada por maioria, com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, votos contra do Bloco e abstenção do PCP, estando ausente o Partido Ecologista Os Verdes. Passamos ao artigo 17, onde temos apenas uma proposta de alteração do Partido Socialista. Alguém quer usar a palavra? Não? Vamos votar a proposta, portanto, de alteração da linha B do artigo 17. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade, estando ausente o Partido Ecologista Os Verdes. E encerramos assim a apreciação parlamentar. Alguma observação mais? Não. Está encerrado, portanto, este ponto da ordem do dia. Seguiremos a tramitação regimental. Passamos ao ponto 5, petição número 184/12, que tem uma petição do Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e da Sociedade Portuguesa de Educação Física em defesa da educação física. Não há educação sem educação física. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Esta petição foi subscrita pelo João Lourenço, Presidente do Conselho Nacional da Associação de Professores e Profissionais de Educação Física, e Marcos Onofre, Presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Física. Tem 12.594 assinaturas, deu entrada na Assembleia a 15 de outubro e baixou à Comissão em 18, tendo sido eu nomeado relator no dia 24 de outubro. Muito rapidamente, o que os peticionários afirmam na sua petição é que discordam da redução da carga horária, com a alteração ou com a publicação do Decreto-Lei 139/2012, com a redução da carga horária da disciplina de Educação Física no ensino secundário, na integração desta disciplina sem carga horária individualizada no grupo de expressões e tecnologias, ainda ao facto de a avaliação da disciplina de Educação Física ter deixado de contar para o cálculo da média final do ensino secundário. Em termos técnicos da análise da nota da admissibilidade de estar tudo dentro dos conformes, foram solicitados vários pedidos de informação. A FENPROF manifestou o seu total de acordo com a presente petição, acrescentando que em tempo oportuno já manifestou junto ao Ministério da Educação e Ciência uma oposição semelhante. Referindo à consulta pública, que tratam-se de decisões impostas à margem da comunidade educativa, científica e académica, com o intuito de reduzir os horários de pedido docentes e, por esse motivo, deveriam ser rapidamente alteradas. O Sindicato de Educação e Professores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidade, CEPLEU, diz concordar generalmente com o conteúdo e razões invocadas na petição e, portanto, é uma resposta assim muito breve. Quem faz aqui uma exposição mais desenvolvida é o Ministério da Educação, onde reconhece a importância da disciplina de Educação Física, mas faz vários esclarecimentos relativamente à proposta da nova matriz, que tem como objetivo dar maior flexibilidade na organização das atividades letivas, garantindo uma maior eficiência na sua distribuição. Refere que existem tempos mínimos, refere também da análise que fez à maior parte das escolas, que a esmagadora maioria das escolas oferece a disciplina de Educação Física nas aulas de 45 minutos, três vezes por semana, e que conclui também no estudo que o Governo apresenta que as escolas ganharam tempo nas aulas de Educação Física no segundo ciclo e no secundário. Relativamente à questão da avaliação, como sabemos, a proposta que atualmente vigora é que não conta para a média de ensino superior, não sei que seja para disciplinas ou para cursos que tenham a ver com a disciplina de Educação Física. E, portanto, o Governo afirma que esta disciplina, contando para uma média, para a média global do ensino secundário, constitui um constrangimento para alguns alunos. E esta será uma medida que vai entrar em funcionamento mediante os próximos anos letivos. Os peticionários foram ouvidos também em comissão, está transcrito o relatório também com as intervenções dos seus deputados. Eu penso que, rapidamente, depois destes documentos que são anexos à petição e que estão reunidas as condições para que a mesma seja discutida em plenário e este relatório ser remetido à Sra. Presidente e também aos outros grupos parlamentares que podem, como é óbvio, tomar uma iniciativa parlamentar sobre esta matéria, sendo certo que já tivemos no passado iniciativas parlamentares sobre este assunto de outros partidos, penso que o PCP e o Bloco de Esquerda. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Laurentino Dias. Se mais alguém desejar inscrever-se,
obrigado, Sr. Presidente,
agradeço que me sinalize.
O relatório que acaba de ser apresentado é um relatório intencionalmente factual, puramente factual, sem valoração pessoal do tema, e por isso não nos merece nenhuma objeção. Queria, no entanto, deixar aqui duas ou três notas, e que são as seguintes. O Sr. Deputado Relator transcreve no relatório parte da resposta do Sr. Ministro da Educação, o que não deve impedir toda a resposta do Sr. Ministro da Educação constar como anexo, e não está aqui. Também porque toda a resposta é mais do que uma parte selecionada e permite uma melhor apreciação. Também não está aqui como anexo, e deve estar o relato da audição que foi aqui produzida e que deve também fazer parte do relatório na sua globalidade. E creio que nisso estaremos de acordo. Uma nota só suplementar e mesmo de rodapé, que é a seguinte, e penitenciando-me também por não ter na altura dado conta, e que é a seguinte: nas entidades que foram solicitadas para dar opinião sobre esta petição, não está, embora da parte do Governo esteja o Ministério da Educação, não está e deveria ter estado, agora já não há nada a fazer, e permitir assim por também não ter dado conta desse lapso, a própria Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, que tem a ver com esta área, embora não seja tutela, mas que teria, julgo eu, interesse para a apreciação desta petição, solicitar também a eles um parecer. Na altura não foi elencado, agora já vai tarde, mas para futuras situações que tenham a ver com esta temática, creio que na elencagem de entidades deve estar também a ser necessitado com o Estado do Desporto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais alguma intervenção? Não, enfim, foi anotada a sugestão do Sr. Deputado Laurentino Dias para futuras petições ou questões que tenhamos a tratar também nesta área. Vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado o trabalho efetuado. Seguiremos a tramitação devida e que é recomendada no seu relatório. Encerramos assim o ponto 5. Eu volto um pouco só ao ponto 4 para dizer que os serviços esforçarão para amanhã de manhã termos já o relato dos nossos trabalhos sobre a apreciação parlamentar, para se colher alguma observação que haja. À tarde seguirá já a parada à pleno e na sexta-feira poderá ser votada a final, se os grupos assim o quiserem. E encerramos assim, em definitivo, o processo parlamentar da apreciação. O ponto 6 está tratado, era o requerimento protestativo do PCP, e passamos ao ponto 7, que é um requerimento do Partido Socialista sobre contratos de associação. Dou a palavra ao PS, Sr. Deputado Cássio Pinto. Tem a palavra o Sr. Deputado Odete. Sr. Deputado Cássio Pinto, para apresentar o requerimento. Muito obrigado.
Sr. Presidente, este requerimento do Partido Socialista resulta da última reunião que aqui tivemos. Foi anunciado pelo deputado do Partido Socialista, Rui Santos, que disse que o Partido Socialista gostaria de esclarecer esta temática em torno do ensino particular e cooperativo, no que concerne basicamente à rede escolar e aos contratos de associação. Como se sabe, o estatuto do particular e do cooperativo É claro, ao dizer que o ensino particular e cooperativo poderá existir e o Estado fará os contratos de associação nas áreas em que não haja cobertura pública, e só assim, efetivamente, essa questão fará sentido. Essa questão fará sentido. Estatuto particular e cooperativo, Sr. Deputado. E, portanto, aquilo que queremos aqui debater com o Sr. Ministro da Educação é esta temática do financiamento do ensino particular e cooperativo e, basicamente, da rede, para perceber, efetivamente, das sobreposições que há ou não nesta matéria e que decorrem, efetivamente, de algumas notícias que nos têm chegado sobre esta temática. Portanto, aquilo que deixamos aqui à consideração da Comissão de Educação e Ciência e Cultura é que o Sr. Ministro da Educação, para um cabal esclarecimento desta temática, desta matéria, possa aqui vir, por forma a que possamos, de uma vez por todas, esclarecer o que, no que concerne à questão da rede do particular e do cooperativo e no que concerne ao financiamento e aos contratos de associação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ocácio Pinto e Vice-Presidente. Tenho inscrito o Sr. Deputado Miguel Tiago e o Sr. Deputado Emílio Guerreiro e agora o Sr. Deputado Michel Seufert, a quem darei a palavra por esta ordem. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Sr. Deputado Acácio Pinto a exposição que fez das intenções do requerimento apresentado pelo Partido Socialista, porque, de facto, o PCP, quando utilizou o seu direito putestativo para o agendamento, colocou como uma das questões do tema do debate o financiamento do ensino, quer no público, quer no privado, independentemente do grau, portanto, básico, secundário ou ensino superior, e tencionamos fazer esse debate no nosso agendamento, no agendamento da Comissão, proposto pelo PCP, e portanto estávamos a ver não uma sobreposição da rede dos contratos de associação com a escola pública, mas uma sobreposição dos requerimentos. Tendo em conta, no entanto, que quer por postura geral do PCP não nos costumamos opor, e também reconhecendo que existe de facto um espaço e uma necessidade para discutir e clarificar um conjunto de, inclusivamente, suspeitas que têm sido levantadas nos últimos tempos sobre a sobreposição da rede pública e a rede privada, não nos oporemos a este requerimento, até porque, se vier a ser aprovado pela Comissão, o que não me parece dado os indicadores que vêm do lado de lá da bancada, se vier a ser aprovado, criará um espaço útil também, porque mais vale debater a mais do que debater a menos, certamente.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando também todos os colegas, em particular o deputado Luís Fazenda, saudando pela sua entrada a titular na nossa comissão, dizer que concordo na análise daquilo que foi a apresentação do documento de parte do Partido Socialista, do deputado Acácio Pinto, concordo em grande parte com aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago acabou de dizer, porque, nomeadamente naquilo que diz respeito à sobreposição de requerimentos. Ou seja, esta matéria está prevista já no agendamento protestativo que vai decorrer no próximo dia 18, para a semana, e não me parece que seja até politicamente correto que a menos de uma semana de termos aqui o Sr. Ministro para discutir também este tema, que estejamos já a votar novamente uma vinda dele para o mesmo tema. E neste sentido, de facto, é aqui é que eu deixo de acompanhar o Sr. Deputado Miguel Tiago, porque nós não temos por hábito votar todos os requerimentos, enfim, apenas por chamarem membros do Governo, mas temos por hábito, como fomos demonstrando ao longo deste mandato, quando já, enfim, apoiamos o Governo em funções, de discriminar, olhar para os requerimentos e tanto votamos a favor como votamos contra a vinda dos membros do Governo, e por isso é que esta Comissão tem um agendamento forte, aliás, como vimos no ponto das comunicações, Presidente, de vindas do Governo aqui de forma protestativa e muitas vezes até por iniciativa nossa. Agora, o que não podemos é, de facto, deixar passar em claro esta mudança radical de posicionamento do Partido Socialista relativamente a este tema, que é o partido que historicamente mais contactos de associação teve, que saiu do governo há um ano e meio, e parece que nunca foi governo e que nunca suscebeu contactos de associação. Mas isso é um problema que não é nosso, é um problema do Partido Socialista, mas não posso deixar de registar isso com alguma ironia, porque só pode mesmo ser ironia este requerimento que o Partido Socialista apresentou. Quer pelo momento, porque já havia um protestativo anunciado pelo PCP para esta matéria, e quer pelas razões históricas, mas volto a dizer, é um problema que não é do PSD. Nós, de facto, não vamos votar este requerimento pela razão seguinte. Este tema está já para agendamento no dia 18 com a presença do Sr. Ministro. É por isso mesmo que nós entendemos que as ironias, por vezes, não devem ter lugar.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Deputado Michel Seifert, inscreveu-se o Sr. Vice-Presidente Acácio Pinto, de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do CDS, cumprimentar o deputado Luís Fazenda aqui nesta comissão, dar-lhe as boas-vindas que há pouco não fizemos. Sobre a questão em apreço, dizer apenas o seguinte: nós temos tido nesta comissão o cuidado de não atropelar os requerimentos de um grupo parlamentar com os do outro grupo parlamentar sobre a mesma matéria, aquilo que se chamou já no passado os requerimentos parasita, que depois se introduzem sobre a mesma forma requerimentos para ultrapassar na ordem de perguntas uns grupos parlamentares pelos outros. Isso foi no passado acordado aqui em termos de entre os coordenadores e entre a mesa como uma posição a não tomar e uma ação a não fazer, e por isso, coerentemente com isso, porque nos parece que este requerimento é uma redundância face ao requerimento do PCP que aqui deu entrada, não votaremos este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Acácio Pinto, tem a palavra.
Sr. Presidente,
lembrar que eles não querem discutir, já chumbaram do PC.
Eu agradeço. Peço desculpa, não saudei também o Sr. Deputado Luís Fazenda, porque não me tinha apercebido da sua presença aqui. Fiquei aqui neste lugar que não tinha visibilidade efetiva, também uma saudação. Mas vamos repor a verdade dos factos. É bom que se reponha a verdade dos factos. Este requerimento surge porque os senhores deputados do PSD e do CDS rejeitaram um requerimento do Partido Socialista sobre a vinda do Sr. Ministro da Educação a esta comissão. Como se lembram, ou se não se lembram, consultem a ata da última reunião e perceberão que Vossas Excelências chumbaram um requerimento para a vinda do Sr. Ministro da Educação no que concerne aos copagamentos. No que concerne àquelas célebres declarações do Sr. Primeiro-Ministro que disse, que não disse, mas a gente sabe que disse e ele também sabe o que disse. Muito bem. E, portanto, e que escreveu em 2010 o mesmo que disse à TVI. Mas vamos-nos entender. O que nós dissemos quando Vossas Excelências chumbaram o nosso requerimento foi pela voz do deputado Rui Santos, é que iríamos apresentar um requerimento sobre esta matéria. E, portanto, o que eu quero dizer é que esse anúncio foi anterior à decisão do requerimento do partido do PCP, do deputado Miguel Tiago, que também chumbaram o requerimento do PCP, como se lembram, sobre a mesma matéria, e o deputado Miguel Tiago anunciou que iria apresentar um agendamento potestativo nesta área. Portanto, não há precedência do requerimento, mas não é isto que está em causa. Eu compreendo que possa haver alguma sobreposição, mas este requerimento, concretamente do Partido Socialista, tem a ver com as questões exclusivas do ensino particular e cooperativo e, basicamente, com aquela questão que eu lhe citei no início, que o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo diz, de uma forma inequívoca, que o Estado, Sr. Deputado Michel Seifert, fará com certeza os contratos de associação nas áreas onde não haja sobreposição com o ensino público, com a escola pública e com a rede escolar. E portanto, é nessa matéria que nós gostaríamos de ser acompanhados por Vossas Excelências para que o Sr. Ministro aqui pudesse vir e debater e esclarecer e clarificar de uma vez por todas esta matéria para que não subsistam dúvidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Temos as inscrições do Sr. Deputado Emílio Guerreiro e do Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é que tudo isto é dinâmico e, na mesma reunião que o Sr. Deputado refere, o Partido Comunista, talvez por ser mais corajoso que o Partido Socialista, talvez por ter uma agenda diferente do Partido Socialista, decidiu pegar num requerimento que tinha acabado de ser reprovado, transformando num agendamento putestativo, ou seja, dando eficácia a esse requerimento. Nesse sentido, este requerimento que entrou nos serviços depois do anúncio do Partido Comunista, depois de ser comunicado a esta comissão de que o Sr. Ministro vinha cá por força desse agendamento prestativo, não faz sentido, Sr. Deputado. Por mais que o Sr. queira, é um folclore, é um folclore. E como o Sr. Deputado resolveu enfocar e muito os requerimentos que o PSD, que a maioria, chumbou, usando a sua expressão, dizer que nós ouvimos nesta comissão três agendamentos que vão decorrer nos próximos dias, que foram viabilizados por esta maioria. Se o Sr. Deputado não se lembra, eu vou-lhe recordar. Amanhã mesmo, a pedido do Bloco de Esquerda, estará aqui o Sr. Secretário de Estado dos Recursos Educativos para discutir a questão dos pequenos almoços. Requerimento esse que a maioria aprovou. Depois temos o Sr. Secretário de Estado da Cultura depois de amanhã aqui. Também requerimento da oposição e que a maioria visibilizou.
Dia 19.
Dia 19 para a semana. Será para a semana, nos próximos dias. E logo a seguir, a abrir o ano, temos aqui a Sra. Estado da Ciência, também a pedido da oposição, e que a maioria viabilizou. Por isso, Sr. Deputado, é assim. Eu sou do tempo, nesta comissão, a maioria absoluta do Partido Socialista, foi quando cá cheguei em 2005, onde não houve um requerimento da oposição aprovado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado também cá estava, que eu lembro de ver por aí, mas na altura estava do lado do Governo. Um. Eu dei-lhe agora um exemplo, que no prazo de uma semana temos três, como já tivemos inúmeros ao longo desta legislatura. Quando a maioria entende que a argumentação é razoável, que o tema faz sentido, aprova o requerimento. Quando verifica que o maior partido da oposição, o partido que nos últimos 17 anos governou mais de 13, que mais contratos de associação subscreveu, e deve perguntar aos seus ministros, e alguns dos seus colegas que andam aí, podem lhe explicar, não a mim, porque não tenho nada a ver com essa realidade, que agarram, mais não querem do que agarrar, aquilo que são notícias ou espuma das notícias para se manter à tona, o PSD chumba, porque não faz sentido. Até porque esse tema vai ser alvo de debate no próximo dia 18, aqui, onde poderá ter a oportunidade de fazer as perguntas que quiser relativamente a essa matéria, como a outras, e todos os partidos poderão fazer. Por isso não está prejudicado o tema em si, Sr. Deputado. O que está prejudicado é a sua vontade de protagonismo. Mas isso tem que falar com o seu colega de distrito, que ele explica-lhe.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer apenas que, de facto, já aqui foi explicado, esta maioria tem tido, nesta comissão em particular, só posso falar por ela, a atitude conhecida em relação às vindas dos membros do Governo. Eu creio que é a comissão que mais visitas recebe dos membros do Governo aqui na Assembleia da República, e que já tivemos a oportunidade de os ouvir a todos individualmente, a pedido da maioria ou a pedido da oposição, fora das vindas ordinárias. Mas recordar, além disso, que a questão que o deputado Acácio Pinto aqui traz será com certeza debatida na vinda potestativa pedido pelo Partido Comunista Português, a menos que o PS nessa vinda opte por fugir ao tema, que também já é comum nesta comissão, opte por fugir ao tema. E, claro, eu percebo o deputado Acácio Pinto a assinar, tem toda a razão, é de facto comum, e fugir ao tema e não ir ao tema do potestativo do PCP. Por último, dizer-lhe só apenas, se a questão é apenas a questão do estatuto, do estatuto do ensino particular e cooperativo, que o deputado Acácio Pinto aqui levantou muito bem, é também de recordar a lei de bases do sistema educativo, de 1900, em que em 89 já dizia que o alargamento da rede estatal de escolas terá sempre em conta também os contratos de associação já constituídos. Portanto, se o Estado prevaricou, aqui prevaricou em várias direções, nomeadamente nos dois sentidos da questão, porque, de facto, o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo refere aquilo que aqui foi dito, tal como a Lei de Bases refere que os contratos de associação são tidos em conta no alargamento da rede estatal de escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está o assunto esclarecido. Vamos, portanto, votar. Sr. Deputado Acácio Pinto, pede a palavra mais uma vez. É a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não quero prolongar este debate de uma forma artificial, e nem quero dar resposta muito concreta àquilo que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro aqui disse ou insinuou. Se ele tem alguma coisa a dizer ou insinuar, tem que o dizer de uma forma explícita e, porventura, dialogar com colegas dele do Partido Social Democrata, mas não quero ir por aí. Só quero dizer mais uma vez que aquilo que está aqui em causa é a rede escolar e é o financiamento e o controlo dessa rede escolar. E, portanto, nós, de uma forma clara, inequívoca e sem nenhum problema, sobre aquilo que é a governação ou sobre aquilo que é o passado, sem nenhum problema, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, sobre aquilo que é o passado, estamos aqui para querer esclarecer as sobreposições que há de rede escolar.
Senhoras deputadas,
e era só isto.
Senhoras deputadas, senhora deputada Cássio Pinto, temos aqui um momento de ventania. Temos ali o vento a oeste soprando no fundo da sala. Pronto, vamos interromper um bocadinho.
É o privilégio do
privado. O senhor deputado Cássio Pinto, tem a favor.
Termino, Sr. Presidente. Termino, Sr. Presidente, porventura, enfim, isto revela da importância que seria que o Sr. Ministro aqui viesse e volto a fazer esse apelo para que possam viabilizar este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está encerrado este debate. Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento, façam o favor de se manifestar. Votos a favor? Abstenções? Não há. Portanto, está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do partido proponente, do PCP e do Bloco, e estando ausente os Verdes. E passamos agora ao requerimento em ponto 8 da agenda, também do PS, e sob a temática dos que nós. Quem usa da palavra para o defender? Sr. Deputado Odete João tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu penso que o requerimento é claro, não tem nesta matéria qualquer sobreposição com possíveis esclarecimentos que o Sr. Ministro venha dar na próxima semana. Portanto, espero que a maioria o aprove, uma vez que a sua postura na iniciativa Novas Oportunidades tem sido de destruição da educação de adultos e ao qual se acrescenta a indefinição que começou logo no início do ano, primeiro com o encerramento, ou diria, a asfixia financeira de centros Novas Oportunidades que tiveram que encerrar em agosto, depois um balão de oxigénio que poderiam estar abertos até ao final de dezembro e mais uma vez, a menos de um mês do seu encerramento, não há qualquer definição daquilo que vai ser o futuro da iniciativa Novas Oportunidades. O que sabemos é que os formandos têm estado ou estão sem resposta, estão sem entidades a que se possam dirigir para completar a sua formação ou a sua qualificação, foram empurrados de uns centros para os outros e é preciso pôr termo a esta situação. Portanto, muito gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem se inscreve para falar tem o Sr. Deputado Miguel Tiago, Sra. Deputada Sofia Pergunto de Cura.
Desculpa, não é... A Associação dos Profissionais, mas também esperamos que o Sr. Ministro possa dar alguma informação sobre isso na próxima quinta-feira. Não sobrepõe, e esta é, de facto, a opinião...
Sr. Deputado, eu peço um bocadinho de silêncio na sala para podermos trabalhar, está bom? Senão torna-se muito cansativo, acredita. Sr. Deputado Odete João tem a palavra.
Senhor Presidente, de facto é alguma ansiedade de ver por parte do Senhor Ministro a clarificação daquilo que é a sua política em termos de educação de adultos que referi a vinda do Senhor Ministro e não da ANPEFA e como está no requerimento, de facto esta associação com um conjunto de profissionais que têm uma longa experiência e que não sabem também qual é o seu futuro, mas que têm colocado, acima de tudo, aquilo que é a mais-valia que podem pôr ao dispor da qualificação dos adultos, em detrimento, muitas vezes, daquilo que é a sua questão pessoal em termos de profissão. Mas, pelo caminho que estamos a tomar, percebemos que estes profissionais é um capital de experiência que se perde com o desmantelamento dos Centros de Novas Oportunidades. Portanto, a audição é para a ANPEFA. Peço desculpa.
Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que esta comissão não está a ser filmada, porque isto hoje está ao rubro, não é? Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, gostava apenas de dar nota de que, evidentemente, votaremos a favor deste requerimento, pela sua oportunidade e porque, de facto, a situação que se está a atingir de instabilidade, incerteza e adiamento da resolução do problema dos Centros de Novas Oportunidades é de veras preocupante. O PCP tem recebido, e por isso mesmo também estou certo que os outros grupos parlamentares recebam igualmente, cartas de responsáveis por Centros de Novas Oportunidades, não só dos profissionais, mas também das próprias instituições que os tutelam, dando nota de uma grande incerteza, não sabendo sequer se neste ano, se este ano letivo, este ano orçamental, peço desculpa, 2013, haverá alguma espécie de continuidade para os apoios para estes centros. Julgo não estar errado que o Ministério que acompanha, neste caso, os Centros de Novas Oportunidades, neste momento é o Ministério da Economia e do Emprego. É uma dupla tutela. Portanto, neste momento, talvez seja uma ótima contribuição para o esclarecimento nesta comissão, de facto, ouvir a Agência Nacional para a Qualificação, que é quem depois operacionaliza estas políticas. Portanto, da parte do PCP, não só apoiamos, como valorizamos a oportunidade do requerimento apresentado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Odete João acabou por, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que nós entendemos. Tendo a audição agendada com o Ministro, que é a tutela partilhada sobre os Centros de Novas Oportunidades e a sua evolução, e sendo objeto do requerimento do Partido Socialista, de modo a conhecer o futuro da rede dos centros, ninguém melhor do que o Ministro da Tutela para nos explicar qual é que é esse futuro. E depois, no seguimento dessa audição, se nos sentirmos, dado que o assunto importa a todos e que a todos nos preocupa e que o próprio Grupo Parlamentar tem feito em todas as audições e mesmo em sede de discussão de Orçamento de Estado, perguntas sobre esta problemática e cada vez mais presente, se depois entendermos que ainda há e subsistem dúvidas relativamente a este futuro, então sim, cada grupo parlamentar, e inclusive o PSD, poderá pensar em outros agendamentos. Achamos é que neste momento não é oportuno em face do agendamento com o Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Seufert. Depois de novo, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, aqui, eu julgo que com o objetivo de conhecer o futuro deste projeto, deste programa, deverá de ser, evidentemente, questionada a tutela e não aqueles que aqui se pedem neste requerimento, como, aliás, o deputado Odete João acabou por não ter falhado reconhecer no fim da sua introdução a esta questão. Como também a própria deputada Odete João aqui já confessou, o Partido Socialista vai indagar o Ministro da Educação sobre isso na próxima semana e aguardemos então, pelo menos, por essa vinda cá para avaliar da necessidade de ouvir mais alguém sobre isto ou não.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu gostava apenas de dar nota de que o requerimento putestativo entregue pelo PCP é sobre financiamento e ação social. Se a maioria, evidentemente, cada grupo parlamentar colocará as questões que entender e o PCP não condicionará, mas não é boa prática, ou pelo menos não me parece boa prática, que a maioria, neste caso o PSD e o CDS, comecem a utilizar os requerimentos já agendados, neste caso até um putestativo, mas podia não ser, não interessa, para fazer esgotar a oportunidade de todos os outros. Não me parece que seja uma perspectiva justa e não me parece que contribua para o esclarecimento que nos cabe e que nos compete enquanto Comissão sobre as políticas do Governo. Portanto, o facto de existir um requerimento putestativo do PCP sobre financiamento e ação social escolar, no nosso entendimento, em nada prejudica, eu gostava só de deixar isto claro da parte do PCP, em nada prejudica que se ouçam os profissionais dos CNOS e a Agência Nacional responsável pelos CNOS, mas de maneira nenhuma. E se o PSD entende que o responsável por esta matéria é o Ministério da Educação e Ciência em tutela partilhada com o Ministério da Economia, então sugira ao PS que converta o seu último parágrafo do requerimento numa chamada desses responsáveis. Não sugira ao PS que utilize um requerimento que já está agendado sobre outra matéria diversa para encavalitar também esta questão. Porque senão, quer dizer, a partir de agora, sempre que houver uma coisa já agendada com um ministro, nós dizemos que não vale a pena discutir mais nenhuma. Não vale a pena, porque vem cá o ministro daqui a 15 dias e, portanto, não vale a pena discutir mais nenhuma.
Senhor Deputado Odete João, tem a palavra.
Depois do que ouvimos o PSD e o CDS dizer, é claro que, de facto, não pretendem discutir esta matéria naquilo que é os procedimentos a adotar a partir de janeiro de 2013. Refugiar-nos naquilo que é um requerimento putestativo, onde esta matéria não está enunciada. De forma clara, não está enunciada. E crer que essa explicação se centre naquilo que são as políticas educativas da educação de adultos, se calhar é prova de que elas ainda não existem. Porque senão nós estaríamos neste momento a discutir os procedimentos da sua aplicação. Para nós é importante e oportuno discutir a forma como se pretende extinguir os centros novas oportunidades, o que se pretende fazer com um capital de experiência dos técnicos de educação e formação que vão ficar no desemprego e vão engrossar as fileiras de desemprego e o que é que se pensa fazer com os formandos que deixam de ter acesso a uma estrutura que responda, a não ser que aquilo que se configura neste momento é, de facto, também a privatização da educação de adultos com a concessão a privados dos cursos, tal como já começa a ser voz comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos, portanto, votar. Está claro o requerimento do Partido Socialista sobre a audição da AMPEFA e da ANCEP sobre os CNOS. Isto parece chinesas siglas, mas toda a gente entende. Portanto, Associação Nacional de Profissionais de Educação e Formação de Adultos, Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, sobre os Centros de Nova Oportunidades. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Não há abstenções. Votos está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do partido requerente, do PCP e do Bloco, estando ausente o Partido Ecologista Os Verdes. Encerramos assim os pontos em agenda. Em outros assuntos, eu quero só informar os colegas do seguinte. Como sabem, a Conferência de Líderes agendou um plenário para dia 27, quinta-feira à tarde, e temos a possibilidade de reunir a Comissão na sexta-feira de manhã, dia 28. Eu gostava, enfim, nesta altura não temos nada em agenda, a primeira reunião seria no dia 8 de janeiro, a seguir, portanto, às sessões de dia 18 e 19, mas, obviamente, se houver alguma urgência, será marcado. Eu gostaria, de qualquer forma, de consultar o plenário para ver o grau de entusiasmo para reunirmos na sexta-feira, dia 28. Senhor deputado Miguel Tiago, pediu a palavra, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A disponibilidade é total e o entusiasmo será o necessário, desde que haja agenda que justifique esse agendamento. É só isso. E, portanto, se houver, cá estaremos, não temos nada a opor. Não havendo, não nos parece que seja necessário fazer esse agendamento só por causa de outras coisas que são exteriores ao Parlamento.
É o sentimento também da mesa, portanto agendaremos em função da utilidade efetiva dos nossos trabalhos. As sessões que estão marcadas, as sessões que estão marcadas já para o vosso calendário, repito, é dia 12, dia 18, dia 19, dia 8, para uma agenda corrente, e dia 9, para a audição da Sra. Secretária de Estado da Ciência. O dia 28 ficará sujeito sim, está aqui o Sr. Deputado, é a quinta-feira. É a quinta-feira, reunião de grupos, mas enfim, consultaremos em função da utilidade efetiva dos trabalhos. Muito obrigado. Está levantada a sessão.